Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida.
E hoje eu vou falar da missão do discípulo. Vou explicar que missão é essa. E eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18, quando Jesus está chamando os seus primeiros discípulos. Diz o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, conhecido, e o seu irmão André, Pedro e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, estavam no dia a dia deles de trabalho. Então Jesus disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Vamos orar, abaixa sua cabeça. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, por essa mensagem, pelo poder que existe no Evangelho. Eu oro hoje para que esse poder toque os nossos corações. Queima-nos, Senhor Jesus. Queima-nos todos agora, Senhor, pelo poder do Espírito, pelo poder do Evangelho, que transforma a nossa mente e o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse texto fala sobre o chamado de Jesus para os primeiros discípulos. E é um chamado que aconteceu há 2000 anos. Quando Jesus estava chamando os discípulos, ele dizia: sigam-me. Era algo comum dos mestres usar essa expressão. Sigam-me. Significava que ele queria os guiar por um caminho, por um longo tempo. E se Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente, hoje, esse mesmo chamado para segui-lo ecoa aqui em Porto Alegre, dentro desse culto. Jesus nos chama para seguir. E isso é meio comum de todo discípulo de Jesus. Nós queremos seguir Jesus. O teólogo John Stott escreveu mais de 40 livros, foi eleito uma das personalidades, uma das maiores personalidades da literatura cristã de todos os tempos. Escreveu livros como Discípulo Radical ou Por que eu sou cristão. Dentre os vários artigos que ele escreveu, a temática era sempre a imitação de Jesus, como nos tornarmos discípulos de Jesus. E ele usava normalmente 5 pontos principais de que nós devemos imitar a Jesus, muito parecido com o tema dessa série sobre jogo de imitação, sobre imitarmos Jesus. E normalmente o quinto passo, a quinta coisa que nós devemos seguir a Jesus, ele dizia que era seguir a sua missão. Seguirmos a missão de Jesus. E uma pergunta muito importante que normalmente não nos fazemos é: queremos seguir a Jesus, mas a pergunta é essa: mas para onde? Para onde Jesus está indo? Para qual lugar? E nós necessitamos dessa resposta. É importante sabermos essa resposta, justamente para sabermos para onde estamos indo. Jesus diz que ele tem uma missão e que essa missão é para nós. João capítulo 20, 21, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Assim como eu vim em missão, eu também envio vocês em missão. Mas para onde? E é importante essa resposta. E eu explico. Quando eu conheci a Janine, a minha esposa, primeira vez que eu vi a Janine, eu dei uma olhada geral e gostei do que eu vi. Falei: pô, gostei. Meu coração deu uma... Sabe o que eu estou falando ou não? Uma tremida assim. Eu convidei ela para ir no cinema, a gente foi no cinema, depois eu levei ela para jantar num lugar muito especial, foi ali no X-Moita, comi 2X nessa noite. Não conseguia nem falar, boca cheia de maionese. Mas o fato é que, por mais que eu estivesse apaixonado já, nós não começamos a namorar imediatamente. Por quê? Porque era importante, tanto para mim quanto para ela, saber para onde cada um de nós estávamos guiando as nossas vidas. Você que está solteiro, entenda isso. A coisa mais importante quando você vai num date, quando você sai com alguém, é saber para onde essa pessoa está indo, já que você vai juntar a sua vida para sempre com ela. Então imagina essa moça, Estou me formando, agora estou pensando em fazer uma pós-graduação, já tenho até previdência privada, um dinheiro investido, trabalho de dia, estudo de noite. Aí ela sai nesse date com esse cara, bonitão, toca violão, cabelos longos. E aí ele diz, e ela, ah, meu plano é esse, eu quero crescer profissionalmente. E ele assim, e eu tô louco para te levar em várias raves, tu vai amar. Não vai dar certo esse negócio, porque eles estão indo para caminhos opostos, estão comigo? Então, o mais foi isso, eu com a Janine, eu disse para ela com muita clareza para onde eu estava indo. Eu sabia do chamado de Deus na minha vida. Eu disse, olha, eu vou ser um pastor, eu vou ser um missionário. E naquela época eu tinha enviado missionários, nossa igreja tinha enviado missionários para a África. E depois que estavam lá, chegavam as notícias da dificuldade no campo missionário. Os filhos com malária, dificuldades até com a higiene do lugar onde eles estavam. E eu disse para ela, olha, se a gente caminhar juntos, pode ser que eu vá para lá, e aí o futuro é esse, tu quer isso para os nossos filhos e tal, né? Pensa bem se tu quer, eu estava na minha, bonitão ali. E aí, sabe o que ela me respondeu? Tô louca para ir contigo, para onde tu vais. Só é possível permanecer em um relacionamento quando você está indo para o mesmo lugar. E a pergunta dessa noite que eu quero tentar responder é essa, a mais importante. Se nós queremos seguir a Jesus, é para onde Jesus está indo. E a nossa sorte é essa. A Bíblia foi escrita, e da mesma maneira que alguns teólogos dizem que João 3,16 é uma espécie de miniatura de Bíblia em um versículo, o capítulo 15 de Lucas é uma espécie de resumo do evangelho genuíno. Jesus conta ali três parábolas. Jesus ensinava por parábolas, por histórias, que cada parábola trazia um princípio espiritual, um ensinamento espiritual. Uma parábola, um ensino. Outra parábola, outro ensino. Raríssimas vezes Jesus usou, especialmente no livro de Mateus, duas parábolas para trazer um ensino. Agora, só uma única vez em toda a Bíblia, ele usa três parábolas para trazer um único princípio espiritual. É como se Jesus estivesse muito interessado em que nós gravássemos, entendêssemos e fixássemos aquilo que ele está dizendo em Lucas 15. E por isso que é um capítulo tão importante. É a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Três parábolas e um princípio. É como se ele contasse uma primeira vez e o povo não tivesse entendido muito bem, ele fala, eu vou contar de novo, vou contar de outro jeito. E aí o povo não, ele olhou no olhar e falou, olha, para vocês são mais burros, eu vou falar pela uma terceira vez, ver se grava agora, para gravar e entender esse princípio. E eu vou ler esse texto de Lucas 15, as duas primeiras eu leio, a terceira eu resumo porque é muito longa. Diz o seguinte, Lucas 15, versículo 4. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa de lado as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida para encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente sobre os seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu lhes digo, da mesma forma, haverá alegria no céu por um único pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Próxima parábola. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia ou um lampião, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas, faz uma festa e diz, alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda que estava perdida. E aí Jesus conclui, eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E a terceira parábola é a história de um pai e dois filhos. Um desses filhos pede a herança antecipadamente, a parte dele, antecipadamente, o que já é um ultraje para aquele pai, e ele vai viver a sua vida no mundo e gasta esse dinheiro de maneira pecaminosa, até que ele torra tudo, e quando ele está na pior, ele pensa, talvez eu possa trabalhar na fazenda do meu pai como um servo, como um escravo. E ele volta, e quando ele está voltando, na porta da casa, com a mentalidade de trabalhar para o pai como um escravo, porque seria melhor do que aquilo que ele estava vivendo, esse pai, surpreendentemente, recebe ele de braços abertos e faz uma festa tão grande, demonstra tanto amor, que o filho que tinha ficado em casa durante todo esse tempo fica enciumado no seu coração. Três parábolas, Três histórias que apontam para um único princípio espiritual. Muitos personagens, mas existem alguns personagens centrais. E eu quero explicar para vocês de maneira bem didática, colocando aqui no telão Essa parábola tem algumas características. As três têm. Dois extremos. Um lugar errado, um lugar certo para se estar, e uma figura representando Deus. Então, pode colocar lá a figura que representa Deus em cada parábola. Na parábola da ovelha perdida, o pastor representa Deus. Da moeda perdida, a mulher representa a figura de Deus. E do filho pródigo, o pai representa a figura de Deus. Agora, a história da ovelha perdida é essa. Um pastor tem 100 ovelhas. Ele vai contar, uma se perdeu. E ele deixa 99 no campo e vai atrás dessa uma ovelha. Olha que coisa linda. E Jesus está dizendo que o evangelho é assim. Ele está dizendo que esse pastor é o nosso Deus e que ele vai atrás de uma que está perdida, deixando as outras para trás. Ainda bem que esse pastor não era um pastor gaúcho. Se fosse um gaúcho, ia dizer, ah, foi uma. Azar. Ficaram 99. Ainda bem que ele foi atrás dessa uma. E agora a pergunta é, de um lado, uma ovelha, de outro lado, 99 ovelhas. Que grupo estava no lugar errado? Uma. Muito obrigado. Alguém que estava no primeiro culto. Vocês não estão lendo a Bíblia, gente. No lugar errado, então, uma ovelha. E no lugar certo, 99 ovelhas. Agora está ficando fácil. A mulher representa Deus agora. Ela perde 10 moedas. Alguém pode dizer, tá, mas ela tem 10 moedas e perde uma moeda. Alguém pode dizer, tá, perdeu uma moeda. Agora, existem duas possibilidades teológicas aqui. Não há uma certeza. Mas é provável que uma dessas moedas que ela perdeu era um mês inteiro de salário, ou seja, tinha um bom valor. E uma outra possibilidade é que naquela época uma espécie de aposentadoria é ter essas dracmas maiores costuradas em um cinto de ouro, e essas 10 compunham a aposentadoria toda de uma pessoa, representando um valor muito maior. Então a perda dela era significativa. Não há consenso. Mas independente do que for, essa moeda tinha muito valor para essa mulher. E a pergunta é, que grupo, uma moeda ou 9 moedas, é que estavam no lugar errado? Alguém sabe responder? Uma moeda estava no lugar errado, 9 moedas estavam no lugar certo. E aí o pai, um pai, 2 filhos, o filho que foi embora, que torrou o dinheiro, e o filho que ficou em casa, fica mais óbvio. O filho que se perdeu estava no lugar errado. E o filho que ficou, estava no lugar certo. Ok. No meio aqui está Deus representando essa parábola que traz algum princípio espiritual. Um grupo do lado certo, um grupo do lado errado. A pergunta é essa. Para onde está o foco de Deus? Para onde ele está direcionado? Onde ele está direcionando a sua atenção no caso da parábola das ovelhas? Ele se vira e coloca toda a ênfase em uma ovelha. No caso da parábola das moedas, ele se vira, deixa as 9 e direciona a sua atenção para uma moeda. E o pai que tem um filho em casa fiel, que estava ali durante esse período, durante esse tempo, direciona agora o seu amor e o foco da sua atenção está direcionada para o seu filho. Então quando nós nos perguntamos qual é a missão de Jesus e onde está o foco de Deus, conforme as 3 parábolas de Lucas 15, ele está com o seu foco e o seu amor direcionado para a ovelha perdida, para a moeda perdida, para o filho perdido que estão no lugar errado. Ele deixa em segurança aqueles que estão bem e vira-se para lá. Trazendo para os dias de hoje e para a nossa realidade, eu poderia dizer que quem está no lugar seguro somos nós. Nós somos hoje que estamos aqui, as 99, as 9 moedas e o filho. E de alguma maneira Deus está apontando para um lugar onde as pessoas estão perdidas. E quando Jesus faz isso lá na beira do mar para aqueles discípulos dizendo, sigam-me, ele faz essa mensagem. A mensagem ecoa séculos depois para nós, é como se Jesus virasse para trás e dissesse, sigam-me para esse lugar. É como se ele dissesse, Brasa Church, igreja brasileira, igreja em Porto Alegre, sigam-me para onde está o foco do meu amor, que é no lugar onde as pessoas estão no lugar errado. Amém? No primeiro culto, essa hora o pessoal aplaudiu para eu poder respirar. Então, o foco de Deus está na ovelha perdida, na moeda perdida e no filho perdido. Pessoas que estão no lugar errado. Eu vou tentar trazer um exemplo para começar a aquecer e vocês me entenderem um pouco mais. Onde está o meu manto, por favor? Obrigado. Todo mundo sabe o que é isso? É um exemplo sério, tá? Que o Senhor te repreenda. Olha só, se eu colocar a minha camisa e for até a arena do Grêmio, se eu for até esse lugar, essa camisa é um uniforme. Agora, se eu mudar o lugar onde ela está, o ambiente onde ela está, e colocar num balaio de uma loja com várias outras camisetas de time, o valor dela é muito menor, porque está misturado com todas as outras, é só mais uma no balaio. Se eu mudar o lugar e colocar isso dentro do meu armário de limpeza da minha casa, o valor dela vai ser só um trapo para limpar a sujeira no chão. Agora, se eu tirar e mudar o ambiente onde ela está e colocar num cabide da loja do Grêmio, ela tem um valor de mercado justo, vai ser vendida por esse valor. Agora, se eu embrulho ela num papel de aniversário e dou para uma pessoa, essa camisa é um presente, tem um valor de presente. E se eu, por fim, mudo o ambiente, mudo o lugar onde ela está, e ela está colocada no hall da fama do Grêmio, essa camisa é história, e o seu valor é incalculável. Então, qual é o ponto aqui? É que, parecido com o ambiente onde a camisa está, muda o seu valor, é uma realidade nos dias de hoje. Muitas pessoas estão em lugares de mentira, muitas pessoas estão em lugares que roubam e retiram o seu verdadeiro valor. Essa é uma realidade dos dias atuais. O lugar que você está, o lugar seja físico ou espiritual, algumas vezes pode retirar o seu valor. Mas é verdade também que alguns ambientes e alguns lugares devolvem o seu valor. A igreja deveria ser esse lugar. E por que ela deveria? Porque ela é o lugar que anuncia a verdade mais poderosa do mundo, é que Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou, te ama e por isso você tem uma nova vida. Então isso significa que algumas pessoas não entendem o seu valor porque estão no lugar errado. E qual é o compromisso de um discípulo que quer imitar Jesus na sua missão? Ir até um ambiente, um lugar errado, onde essas pessoas não entendem o seu valor, e transportá-las para um lugar onde elas compreendem o seu valor, e não é só a igreja, ou pelo menos não é prioritariamente a igreja faz parte do processo, mas esse lugar chama-se presença de Deus, lugar do conhecimento de Jesus. Essa é a nossa missão, irmos nesses lugares e tirarmos as pessoas de ambientes que roubar o seu valor e trazermos para o ambiente onde elas restauram e têm restaurado o seu valor. Amém? Meu Deus, achei que vocês iam estar aplaudindo, tipo bicho agora. Eu era um adolescente quando eu li esse texto da grande comissão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Ou seja, vai e prega, batiza e discipula. Quando eu estava lendo esse texto no meu quarto, tocando um violão, no meu devocional, essas palavras cresceram diante de mim. É como se me abraçassem, e meu coração começou a queimar, e eu comecei a desejar me tornar um seguidor de Jesus na sua missão. Veja bem que há uma diferença. Me tornar um seguidor de Jesus na sua missão, eu pensei, talvez ele tenha me chamado para ser um missionário ou um pastor. Mais tarde eu fui entender que esse é o chamado de todo discípulo de Jesus: imitarmos a Jesus na sua missão. Por que isso é importante? Porque quando pessoas são transportadas para o lugar certo, elas descobrem o seu valor, e isso é incrível, isso é poderoso, isso é transformador. Nessa igreja aqui nós temos os números: 73% das pessoas que vêm até Jesus, que vêm até a igreja, entregam a sua vida para Jesus, vieram porque alguém os convidou, amigos ou parentes. Olha que informação importante. Os seus amigos e os seus parentes vieram a Jesus porque vocês os trouxeram. Quantos de nós aqui, eu amo escutar histórias, quantos de nós aqui já não fomos uma ovelha perdida? Quantos de nós não tínhamos aqui conhecimento nenhum sobre quem era Jesus de verdade? Em algum momento ele enviou alguém, ou em algum momento ele nos buscou com seu amor e nos trouxe para um ambiente onde nós tínhamos valor. Quantos aqui já foram um filho perdido? O que é um filho perdido? Talvez alguém que cresceu na igreja e em um período se afastou, sentiu culpa, inclusive de voltar, e quando voltou, o pai estava de braços abertos e restaurou o seu valor. Quem pode dizer comigo que foi essa pessoa? Eu quero ver se vocês são corajosos. Quem um dia foi uma ovelha perdida e foi um filho perdido, fica de pé. Fica de pé se você foi, fica de pé. Chama comigo o tecladista que eu disse que hoje o culto vai ser emotivo. Hoje vai ser emotivo, vou botar vocês para chorar. Se prepara. Todo mundo aqui então já foi uma ovelha perdida? Sim. Vocês lembram do dia em que ele encontrou? Se foi num culto, lembram da música? Lembram do que vocês sentiram? Lembram como era a vida antes de Jesus? Conseguem lembrar um pouco disso? Lembram do que ele livrou e libertou vocês? Conseguem? Então eu preciso de 10 corajosos, só gente corajosa, que suba aqui agora. Eu vou fazer o que eu nunca fiz num culto. Já fiz um das 4, deu certo, porque o risco de dar errado é grande. 10 pessoas para subirem aqui, 10 pessoas para me contar, 10 pessoas, vem correndo. 10 corajosos, dos que estão de pé, vem aqui que eu quero ver a história de vocês. 10, venham aqui, vem 10, vem 10, vem 10. Vem 10, não precisa ter se convertido aqui na igreja. Nós não estamos falando de Brasa Church, nós estamos falando do reino de Deus. Vem 10 pessoas, rapidinho. Ok, ok, se fechar, fiquem aí, vamos lá. Olha só, deu, vocês podem sentar agora. Uma salva de palmas pela coragem de subir aqui no palco, gente. Um passo à frente, por favor. Aí, vamos lá, olha só. Eu quero saber o nome de vocês. Eu quero, vocês, todo mundo aqui, ovelha e filho perdido? Todo mundo? Vocês estavam perdidos, gente. Coisa mais linda. Jesus foi buscar eles lá no lugar perdido e agora estão no lugar onde eles encontraram o valor deles. Isso é incrível. Eu quero saber o seguinte, o que aconteceu? Como é que foi o dia que vocês foram? Como é que era a vida antes? O que aconteceu? Nome.
Oi, meu nome é Kathleen. Eu vivia no mundo e estava perdida até que minhas amigas me trouxeram para a igreja. E o dia D foram 2 dias, na verdade, que eu estava para perder a minha vida e daí Jesus veio e me resgatou. E aqui na Brasa Church, através do BC Grupo do Voluntariado, eu voltei a ter paz e a ter vida de novo.
Muito bom, uma salva de palmas para ela. Kathleen, pode sentar. Nome, onde tu tava e o que aconteceu? Passa para frente, passa para frente. Fala o nome.
Boa noite, sou Francisco, sou um ex-usuário de drogas, limpo há 1 ano e 10 meses. E através do BC Grupos, do meu líder Daniel, e no dia 28 de maio, quando eu levantei a mão, foi a melhor decisão da minha vida. Hoje eu tenho amigos, tenho família, tenho um emprego.
Eu quero saber o que tu sentiu nesse 28 de maio.
É uma sensação inexplicável. Obrigado.
Chorou?
Muito.
Pode sentar, Francisco, obrigado. Mais um, vem comigo. Nome, onde é que tu tava? Eu quero saber tudo.
Júlio, eu vou tentar ser breve. Eu fiquei 12 anos... desviado totalmente. Meu pai morreu faz 12 anos. Quando meu pai morreu, eu perdi minha fé, fui pro mundo, bebi, né? Eu lembro que a última vez que eu bebi, eu entrei totalmente em coma, alcoólico. Minha mãe orou por mim e eu tava lá naquela balada, em coma. Gente, eu falo, não desistam, e eu tava lá em coma, né? Perdi gás, sem fé nenhuma. E quando eu estava lá no meu serviço, eu sempre chorava e eu não sabia por quê, porque eu tinha emprego, eu tinha família, eu tinha tudo, mas aquela tristeza profunda dentro de mim, eu me trancava naquele banheiro e eu caía em choro, né?
Como é que foi o dia D?
O dia D, né? Tipo, eu já estava indo numa outra igreja, mas eu nunca...
Pode ser outra igreja, pode ser outra igreja, pode falar.
Mas eu nunca me sentia, tipo, aceito, eu nunca me sentia aqui, eu me sinto em família, né? Então, foi uma pessoa que eu conheço, que ela me convidou, Júlio, vem aqui, né? E eu vim, né? Então, desde então, eu tô nessa caminhada, né?
Como é que tá hoje?
Olha, comparado com o que eu era antes, eu tô muito melhor, né? Sei que Deus... E Deus tem falado muito profundamente nessa semana comigo... E embora eu não tenha um pai presente aqui, Deus falou comigo nessa semana por meio de uma vigília de uma outra denominação que eu fui, que eu sou filho dele e que ele nunca desistiu de mim.
Muito bom, pode sentar, obrigado. Obrigado pelo testemunho, vai lá, fala aí. Onde tu tava e onde tu tá hoje? Consegue dar um passo pra frente aqui comigo?
Consigo.
O pessoal quer te ver.
Eu não sei se eu vou conseguir falar direito, porque eu já tô emocionado.
30 segundos.
É rápido. Então, eu tava num lugar muito complicado na minha vida, 2 anos atrás, e eu tinha passado por uma série de perdas familiares, de pessoas próximas, e Jesus me encontrou no dia que eu tinha decidido que eu ia acabar com a minha vida. Eu não tenho palavras para dizer o que Deus tem feito na minha vida de lá para cá. Eu não vou conseguir falar sem me emocionar, porque todos os dias eu peço a Deus para que Ele vá quebrando barreiras, e são muitas, porque a gente tem muitas questões ainda. Nós somos falhos e Deus acolhe a gente mesmo assim. E todos os dias, de alguma maneira, Deus tem me respondido a questões que eram muito complicadas para mim.
Amém. Eu conheço a vida do Rainer, eu quero orar por ele. Vira as mãos de vocês para cá. Senhor, mais da tua presença sobre a vida do Rainer, Senhor. Senhor, te revela ele. Senhor, declaro sobre o Rainer nesse ano frutos, Senhor. Frutos. Frutos incontáveis, Senhor. Eu oro, Senhor, 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1 na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, Rainer, para todo mundo saber, ele é solteiro. Nome, onde tu estava antes e onde tu está agora? Vocês estão comigo, estão emocionados aí, querem que eu pare, não? Eu estou indo rápido aqui, vai lá.
O meu nome é Ana.
Não chora.
Ah, vou chorar, certo. A gente estava vindo há poucos meses na Brasa Church e aconteceu uma situação jurídica onde a gente ia ter um prejuízo financeiro grande. E eu me revoltei, naturalmente, né? Porque a gente está na igreja, tem que estar tudo certo. E eu pensei em tirar a minha vida. Não só a minha, mas também da minha filha, que no meu julgamento era a mais frágil. E aí a Jana, a minha amiga, que me convidou um dia para vir aqui, me ligou e fez uma oração comigo. E quando a gente concluiu a ligação, eu continuei de joelhos, e foi a primeira vez que Deus falou claramente comigo que aquilo era só dinheiro e que Ele ia honrar a minha família. Meu marido não tinha aceitado Jesus, eu era a única pessoa. E hoje eu estou aqui para a glória e honra dele, com toda a minha família servindo a ele.
Amém! Pode sentar lá. Fala aí. Vamos lá. Como é que estava antes? 30 segundos.
Meu nome é Roberta. A gente frequentava a Brasa Church há 1 ano. O meu marido faleceu há 9 meses. E eu e minha filha ficamos sozinhas. E a igreja sempre presente na nossa vida, muitas pessoas aqui me chamando, conversando, e então depois de 2 meses eu decidi voltar, participar da membresia, me batizar, me inscrever no BC Grupo, fazer tudo que eu achava que tinha que fazer, e hoje eu tô aqui com a paz que só o Senhor pode nos dar, e seguindo em frente, porque eu olho pro eterno, sei que um dia a gente vai se encontrar, e que só Jesus pode preencher tudo isso que ficou.
Amém, vamos orar por ela, vamos orar. Erga as suas mãos para cá. Senhor, nós declaramos o Teu amor sobre a Tua filha, Senhor. Teu amor sobrenatural. Derrama sobre ela, Senhor. Senhor, declaramos sobre ela vestes de alegria, vestes de louvor, Senhor, ao invés de pranto. No nome de Jesus. Ele é o Teu Consolador. Para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar lá. Meu Deus, eu não sabia que ia ser assim. Tudo isso veio para cá, vocês. O Gui é um pastor aqui, vamos ver o que ele tem para dizer. Tu estava perdido? Nem sabia.
Eu estava. Eu nasci num lar cristão desde muito cedo. Meus pais sempre me ensinaram sobre a Bíblia, várias histórias. Até que um dia uma professora do Kids, quando eu tinha 12 anos, contou uma história de uma Bíblia que ela era toda surrada, amassada, com marcas de molhado. E ela falava que essas marcas eram marcas de lágrimas. E ela contou uma outra história de uma pessoa que tinha uma outra Bíblia, toda bonitinha, toda arrumadinha, mas que era uma Bíblia de alguém que chegava em casa e guardava essa Bíblia e não desfrutava da presença de Deus, não se derramava diante da presença de Deus. E eu então, com 12 anos, eu entendi que eu era aquela pessoa, que apesar de conhecer muitas histórias da Bíblia, ter sido criado na igreja, eu vivi um evangelho de mentira. O Deus que os meus pais me apresentaram não era o meu Deus. Porque na escola eu era outra pessoa. Eu já interiorizava vários valores do mundo, já com 12, 13 anos. E naquele dia eu entendi que eu precisava conhecer a Cristo de verdade e buscar um relacionamento profundo com Deus. Naquele dia eu me tornei um filho.
Amém. Filho amado, senta lá, te amo. Nome, onde tu tava?
Oi, eu sou a Marina. Eu nem sei como eu tive coragem de subir aqui.
Muita coragem.
É. Em 2018 eu tive uma decepção muito grande com a minha família e me senti abandonada aqui em Porto Alegre. Eu estava abandonada e tive um encontro com Jesus. Eu não sei nem explicar como foi, mas ele me abraçou e me pediu para ter forças e não acabar com a minha vida, literalmente, porque eu estava sofrendo muito. E desde então eu passei a ter um relacionamento mais íntimo com Jesus e orei muito. Na época, meu noivo também não tinha aceitado Jesus e desde 2018 eu vinha orando por isso, para que isso acontecesse.
E ele aceitou agora?
Foram mais. Esperto.
Foi aqui na Brasa Church em abril do ano passado e a nossa vida mudou completamente. E nem imagino mais a minha vida hoje sem a presença de Jesus.
Amém. Obrigado, Marina. Uma salva de palmas. Pode sentar. O noivo dela é um cara gigante, o mais alto da igreja. Vem pra cá vocês aqui. Estão terminando, tá, gente? Já prometo. Os dois últimos. Onde tu tava? Nome. Onde tu tava e onde tu tá hoje? O que aconteceu? Quero saber o dia D. Como é que foi? Tinha música? Tu chorou no dia que o Senhor te encontrou? Conta alguma coisa assim pra mim.
Na verdade, meu nome é Douglas Duzo. Eu fui parar no hospital com batimento 220 de batimentos cardíacos. Eu, minha família, a gente frequentava a Igreja Universal. Chegou um tempo, me desgostei, larguei de mão, quis viver a vida louca, né? Vaidade, mundo de musculação. Daí parei no hospital, o médico falando que talvez não ia salvar minha vida, porque talvez estaria tendo um infarto duplo. E aí, depois daquilo ali, descobri que não era um infarto, mas era uma miocardiopatia hipertrófica. E eu não ia poder mais treinar, não ia poder mais ter uma vida com atividade.
E aí, quando? Como, tananã?
Aí eu desafiei Deus ali naquela noite, né? Naquela noite de UTI. Se ele me salvasse, pudesse voltar minha vida de volta, eu ia aceitar Jesus. Eu ia aceitar ele como meu salvador. E aí foi onde retrocedeu o quadro, pude voltar minha vida normal. E eu fui numa igreja lá na Zona Norte, convidado. E naquela noite eu senti a presença e resolvi aceitar Jesus.
Amém. Hoje é filho, em nome de Jesus. Solteiro ou casado? Solteiro. Pode sentar, vem pra cá. A última agora, nome. Como? Tananã, tananã. Tu vai contar. Fica tranquilo. Respira fundo. Manda ver.
Vem com tudo.
Boa noite, meu nome é Aline, né? E eu vou falar um pouquinho assim como Deus me tocou naquela madrugada. Foi. A minha filha estava internada com anorexia nervosa. Muito mal. Muito mal mesmo. Já estava com sonda. Não queria comer. Não comia já por quase um mês. Sendo que já estava fraca. E eu não sabia mais o que fazer. E a única noite que eu dormi sozinha na minha casa, porque ninguém deixava eu dormir sozinha, eu acordei, era 5:15 da manhã. Mas não fui eu que acordei. Foi Deus me tocando, porque foi uma mão assim, ó, que colocou no meu peito, suave. E eu sentei na cama e disse assim, mas eu não quero fazer xixi, né? Por que que eu acordei? E veio aquela voz assim, vai orar. E eu fui orar no quarto da minha filha. Mas foi uma oração assim, ó, que rasgava o meu peito de amor, de força, de tudo. Coisa inexplicável, assim. Mas maravilhoso. E aí eu orei, clamei, pedi e voltei pro meu quarto dormir. E dormi assim muito bem. E quando eu acordei, eu disse, Senhor, se o Senhor quer que eu reze todos os dias esse horário, o Senhor vai me acordar, porque eu não vou botar o relógio de despertar. Porque eu despertava às 7:00.
Como que tá hoje?
Todos os dias. Eu acordava esse horário e ia rezar no quarto da minha filha até ela sair do hospital.
Saiu?
Saiu, ela tá bem, tá ali. Já.
Cadê a filha? Fica de pé, filha. Nós vamos
descobrir quem tu é agora, Maria Eduarda. Tá lá de pé. Como que tá a vida hoje? Feliz?
Ela tá
batizada pela church, né? Ela já é batizada. Eu...
E tu já foi batizada? Vou te batizar agora, dia 16 de março. Vira as mãos pra cá, fica de pé aí. Fica de pé, Maria Eduarda, nós vamos orar por essa casa. Fica de pé, alguém coloca a mão no ombro dela. Senhor, nós declaramos um novo tempo sobre essa casa, Senhor. Nós declaramos, Senhor, uma nova estação, Senhor. Óleo de alegria sendo derramado sobre esse lar. Esperança renovada, Senhor. Amplia a visão. Nós abençoamos essa casa para o teu nome, para que ele seja glorificado no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Passei do meu horário. Vocês se emocionaram comigo? Junto comigo? Tem gente chorando aí. Eu vou ter que terminar a pregação bem rápido, então. Ele chama Pedro. Pedro segue Jesus de perto. Na última noite, quando Jesus é levado preso, Pedro, que jurou fidelidade seguir Jesus de perto, fica com medo e muda a perspectiva de seguir a Jesus. E Mateus 26:58 diz que Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. Nesse ponto do caminho, quando as coisas começam a ficar mais estreitas e mais apertadas, seguir Jesus de longe pode ser perigoso. Tecnicamente, ele estava seguindo, mas porque estava afastado, o seu coração não estava mais na missão de Jesus, na ovelha perdida, na moeda perdida e no filho perdido. Quando perguntaram para Pedro, nesse momento, tu és um deles... Tu és um discípulo de Jesus. E como ele estava de longe, ele disse: não, eu não sou nenhum deles. Eu nem conheço esse homem. Porque quando seguimos Jesus de longe, nossa perspectiva deixa de ser a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, e passa a ser a nossa segurança, o nosso conforto, os nossos planos. É verdade que a história de Pedro não acaba assim. Mais tarde ele é restaurado por Jesus, e a primeira coisa que Jesus fala para ele é: apascenta as minhas ovelhas. E a partir desse dia, tudo na vida de Pedro passou a ser sobre ovelhas perdidas, moedas perdidas e filhos perdidos. Nessa noite, esse chamado de Jesus ecoa sobre os nossos corações. Todos nós estamos aqui, nessa casa e nessa igreja. Especialmente você que já está muito tempo na fé, em algum momento segue Jesus de longe, você se acostuma com as coisas da igreja, com as coisas evangélicas, mas hoje o Espírito Santo quer chacoalhar o teu coração, para que você seja um imitador da missão de Jesus, e o seu coração queime para ir em lugares onde as pessoas estão, lugares errados, e ajudar a transportar para os lugares onde os seus valores são restaurados. Vou terminar com isso, termino com essa história. Na pandemia, quando estava todo mundo em casa, meu filho mais novo, ele estava mais novo ainda, talvez 8 ou 9 anos, nós assistimos o filme Titanic, e ele gostou tanto, que depois ele fez a gente assistir 8 vezes, eu já assisti Titanic com ele umas 15 vezes, e tudo naquela época era sobre Titanic, vídeos sobre como foi, vídeos internos, e documentários e tudo mais. E eu me deparei com uma história muito interessante, que é essa que eu quero contar agora. O Titanic, eu acho que todo mundo sabe, foi uma viagem que aconteceu no ano de 1912. 2.224 pessoas entraram nesse navio, que aparentemente não poderia naufragar de jeito nenhum. Mas naquela viagem, 1.500 pessoas morreram. Em um dado momento, ele bateu em um iceberg, teve o seu casco rasgado, mas ele demorou 3 horas e meia para afundar, o que deu tempo para muita história acontecer ali naquele lugar. Na primeira hora, todos os botes baixaram, mas não tinham botes suficientes, você conhece a história, e não só não tinham botes suficientes, mas os botes, todos os primeiros que desceram, desceram com a metade da capacidade, cabiam 70, e eles desciam com 30 pessoas, alguns relatos de até 12 pessoas, e em um dado momento todos caíram na água, e acontece a segunda tragédia da noite, conhecida como a segunda tragédia do Titanic. Todas aquelas pessoas que estavam nos botes, já não haviam mais botes, quando viram essas centenas de pessoas agora gritando na água, clamando pelas suas vidas,
com medo, já estavam salvas, com medo de dessas pessoas se agarrarem aos botes e elas morrerem. Esses botes remaram para longe dos gritos, para longe do desespero daquelas pessoas que estavam lutando pelas suas vidas. Eles julgaram mais importante salvarem as suas vidas, ou se manterem confortáveis, sãos e salvos, do que darem ouvidos aos gritos daquelas pessoas. Mas aí, assistindo, nesses tempos aí com o Arthur, eu assisti um documentário que falava sobre o herói do Titanic. Veja que essa fotografia do Titanic é uma história real dos dias atuais, uma história real do fim dos tempos. Mesmo dentro da igreja, nós podemos ter dois tipos de comportamento. Em alguns momentos nós podemos nos sentir confortáveis de estarmos na igreja, participando de um culto e saber que estamos indo para o céu, e insensíveis às vozes de dezenas, centenas de pessoas que nós conhecemos e tem a sua vida fadada a uma eternidade sem Jesus. Estamos confortáveis com as nossas vidas, sabendo que tem vários outros lugares nesse bote e que nós poderíamos alcançar a mão de pelo menos uma pessoa e trazer para cá. E uma coisa interessante sobre o que aconteceu naquela noite é que depois que os gritos pararam, só um bote voltou. A história diz que só um bote voltou para ajudar depois que os gritos pararam. Então vamos à história do herói do Titanic. É uma história que aconteceu nesse momento. Um homem chamado John Harper, pastor batista escocês, viúvo, estava indo para os Estados Unidos para participar, para pregar em uma cruzada do famoso evangelista D.L. Moody, onde milhares de pessoas o aguardavam. Ele entra no Titanic com a sua filha, Anne Harper, com 6 anos de idade. Ele era viúvo, levou a sua irmã, então a tia está junto, e é possível saber que eles foram um dos primeiros a serem salvos, porque eles estavam nos primeiros botes, mas só mulheres e crianças entravam. Então John Harper levou a sua pequena filha, levou a sua irmã, se despediu dela com um beijo na testa e disse: te vejo em breve. E quando ele vira de costas, como é um pregador do evangelho, ele começa a seguir e imitar a missão de Jesus nessa terra. Ele sabe que os minutos agora estão contando, o tempo está contra ele, e a sua perspectiva é essa. Ele sabe que se ele morrer naquele dia, ele vai para o céu e uma eternidade com Jesus. Mas se algumas pessoas que estão ali não entregaram a sua vida para Jesus, eles passarão, estão fadados a uma eternidade sem Jesus. Então, várias testemunhas contam que ele começa a gritar pelo convés, batendo de porta em porta, dizendo: creia no Senhor Jesus e será salvo. Ele vai em outras partes, encontra outras pessoas e diz: creia no Senhor Jesus e você será salvo. São muitos relatos de um homem gritando e anunciando essa pregação. Naquela noite, John Harper vai morrer com centenas de outras pessoas naquela água congelante. Um ano depois, tem um encontro dos sobreviventes do Titanic. E o primeiro a testemunhar e pegar um microfone é um menino de 20 anos chamado William John Mellors. William sobe no palco, pega o microfone e diz: no tempo, no dia do naufrágio, eu tinha 19 anos. E eu fui uma das pessoas que caiu na água gelada naquela noite. Então um homem se aproximou de mim dentro da água gelada, apontou para mim e disse: rapaz, você conhece a Jesus? E ele não respondeu, e ele disse: creia no Senhor Jesus e você será salvo. E William disse que ele ficou atordoado com aquela pergunta, naquele momento inusitado. Ele não imaginava que alguém perguntasse aquilo naquele momento. E ele ficou reflexivo. Mas as correntes afastaram John Harper desse rapaz. E depois de alguns minutos, eles voltaram a se encontrar por causa das correntes. E John Harper de novo apontou para ele com mais ênfase e disse: jovem, e agora? Você já conhece Jesus? E ele disse que ficou em silêncio de novo, sem saber o que responder, mas pensou no seu coração que não estaria pronto ainda para aquilo. E aí então William termina a história dizendo que a última vez que John Harper foi visto foi fazendo essa pergunta, que naquele momento ele entregou a sua vida para Jesus completamente, conscientemente, sentiu uma paz tomar conta de todo o seu corpo, sentiu que o Senhor estava o abraçando e que ele estava em segurança a uma vida eterna com Jesus. E poucos minutos depois, o único barco que voltou naquela noite salvou William Mellor. E ele termina a palestra, e ele termina a história dizendo: eu fui salvo duas vezes naquela noite. A primeira eu fui salvo por Jesus, e a segunda eu fui salvo pelos botes. Essa história, e o motivo de contar essa história, porque nós temos aqui duas versões do cristianismo. A primeira versão é essa, onde você está seguro no bote, consciente, seguro de que está indo para o céu e confortável, e você rema para longe das pessoas que você conhece e que passarão uma eternidade sem Jesus. E a outra versão do evangelho é a que eu amo, é essa. Todos nós aqui nessa noite, num domingo aparentemente qualquer, podemos ser John Harpers da nossa geração. Nós podemos ser John Harpers da nossa geração. Nós podemos tomar uma decisão com Cristo de imitá-lo e segui-lo na sua missão, como Maurício, indo até lugares, até pessoas que estão em lugares errados, e conduzindo até o lugar certo na presença de Jesus. Que lugares são esses, Maurício? Seu colega, sua prima, sua mãe, seu tio, seus parentes, as pessoas que você interage no seu condomínio e no seu prédio. Centenas de pessoas hoje vivem uma vida sem Jesus, fadadas a uma eternidade sem Cristo. E nós temos lugar no barco, amém? Temos lugar no barco e nós temos a possibilidade de firmarmos com Jesus e imitarmos na sua missão. Nós vamos começar o terceiro culto daqui 3 semanas. Alguém pode perguntar por quê? Por quê? Porque tem muito lugar nesse bote. Tem muito lugar nesse bote. E nós não vamos remar contra as vozes que estão gritando. Nós vamos remar a favor. E nós seremos uma voz profética nessa nação, indo até os lugares errados, conduzindo essas pessoas até o lugar de valor. Vai dar muito trabalho fazer um terceiro culto. Precisa de muito esforço, de muito voluntário. Precisa de mais recurso financeiro, que num primeiro momento aparentemente nós não temos. Mas quer saber? Se você perguntar para qualquer voluntário, está todo mundo fechado dizendo: eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, conta comigo, conta comigo, conta comigo, porque eu vou imitar Jesus na sua missão de atender. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu estou apontando para o quarto culto no final do ano. Nós vamos fazer um culto no lugar, no horário mais improvável, porque Deus disse que nós teremos uma igreja de 10 mil membros, então nós só estamos começando. Quem vai encher esse culto? Quem vai encher esse culto, gente? Quem? Quem? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Quem que tu acha que vai trazer gente aqui para o culto, hein? Quem você acha? Fala assim: eu mesmo, euzinho. Eu mesmo, eu vou trazer de tarrafa. Eu vou trazer gente a rodo dos lugares errados. Você só precisa convidar. Vocês viram quantas pessoas aqui falaram? Eu fui trazido por um amigo, eu fui trazido por um filho, eu fui trazido por alguém. É isso, Deus só precisa que você o imite na sua missão. Hoje estamos diante de duas decisões: ou continuamos com a nossa vida confortável, sabendo que vamos para o céu, adorando a Deus com aquela música linda que a gente cantou. Como é que é? Não quero mais ninguém. Eu queria voltar a cantar, eu queria cantar agora, eu queria ser um pastor que canta no fim lindamente. Não quero mais ninguém. Como é que é? Alguém me diz como é que é essa letra. Não quero ninguém mais, eu chorei tanto nos dois cultos, eu não quero nada mais. Como eu queria cantar isso agora. Não quero ninguém mais, não quero nada mais, eu só quero a Ti, Senhor. Ou nós continuamos nossa vida confortável, ou nós seremos John Harpers da nossa geração. Eu não sei vocês, mas eu estou comprometido até o fim nesse negócio. Eu vou estar aqui de manhã pregando, o louvor vai estar aqui comigo, e eu sei que o fogo vai cair. Pode ter 2, 3 pessoas, mas vai cair. E nós vamos ganhar essa cidade, nós vamos ganhar esse estado, porque quem edifica a igreja não é pastor, não é líder. Quem edifica a igreja é Jesus.